Oi, eu sou a Mari.
Oi, eu sou o Airo.
E esse é o...
Esse podcast não tá muito bom, acho que é melhor a gente
acho
não postar.
Acho que é melhor a gente nem fazer.
Não, deixa. Não, vamos... Acho que é melhor fazer.
Não, deixa pra lá.
Não, ficou ruim, né?
Ficou ruim.
Conversa de travesseiro.
Voltamos.
Voltamos.
Do nosso pequeno hiato.
Sim, vocês nem perceberam.
Não, ninguém... Não vi nenhuma faixa, nenhum protesto falando que o nosso podcast parou.
A gente parou por um tempo porque a vida do paciente oncológico é difícil, né? E aí a gente fica cansado. E aí...
É,
e a vida do trabalhador também é difícil.
É, às vezes não dá mesmo. Mas a gente tá se programando para ter podcasts semanais mesmo. Uma hora a gente vai chegar lá.
Uma hora a gente chega lá. Mas...
Gostaríamos de agradecer aos nossos fãs que estão nos mandando os e-mails.
Sim, a gente recebeu um e-mail. A gente ficou muito feliz.
Nossa fã.
Um beijo, ouvinte que mandou um e-mail. Tudo bem? Tudo bem com você?
Podem mandar mimos para a caixa postal número... Brincadeira. Bom, e... o tema do episódio de hoje é...
Síndrome do impostor. O que é? Você teve isso a vida toda e você não sabia. E agora você vai descobrir.
O que é? Como se reproduz? Do que vive?
Sim.
Como deixa a gente produzir?
Vamos lá. Conta aí o que é a síndrome do impostor.
Segundo o Google...
Ah.
Não, brincadeira. Acho que a síndrome do a síndrome do impostor é a ideia de que você é um grande impostor e a qualquer momento a polícia vai invadir sua casa e falar que você nunca foi capaz de fazer nada do que você fez e que tudo que você fez é horrível e que você é um lixo, basicamente.
Sim, basicamente, sei lá, você tá no seu trabalho e você fala, já vão descobrir que eu sou uma grande farsa. E quando será que eles vão descobrir que eles contrataram errado, que eu não sei fazer nada disso que eu tô fazendo? E todas as suas conquistas você atribui à sorte, ou, ah, mas eu não fiz nada demais, ou, ah, não, mas na verdade isso foi porque eu tava na hora certa, no lugar certo.
Eu tinha o Google, eu ia no Google.
É, e você tira as... Ai, o cérebro. Tira as suas conquistas...
Tira o mérito.
O mérito das suas conquistas, isso, desculpem.
Tá, tudo bem. É, eu acho que... Você tira o mérito das suas conquistas e você acha que você não vai conseguir conquistar e fazer nada, né?
Sim.
Porque você não é capaz, o que você fez tá errado, e o que você vai fazer não adianta fazer porque vai estar errado.
Exato. E aí tem duas partes da síndrome do impostor. Tem, tipo, exatamente o que você falou. Tem o, meu Deus, eu não sei fazer nada, ou tudo que eu faço, ah, foi sorte, foi não sei o quê. E tem o, ah, eu queria muito fazer isso, mas eu não vou fazer perfeito, então nem vou fazer.
Eu não vou ser a melhor pessoa pra fazer, tem gente melhor, então não vou fazer.
É, tipo, quem sou eu pra fazer isso?
Quem sou eu pra fazer isso? Tânia, eu sei que você tá ouvindo. Eu sei que você tá ouvindo. E eu sei que você me falou isso pra mim. É isso, porque a gente acha... A gente... Eu acho que a gente tem na nossa cabeça que todo mundo é autoridade de alguma coisa, né? Então, a pessoa faz, sei lá, um podcast sobre... Sexo, ela é uma autoridade no assunto. Ela sabe absolutamente todas as coisas sobre sexo do mundo. Aquela moça que vai no Altas Horas lá, ela sabe tudo sobre sexo.
Ela nunca... no caso, é sexóloga.
É, mas ela sabe tudo.
Não,
tudo. Absolutamente tudo sobre sexo. Então, se alguém for falar sobre sexo e não for ela, não pode falar. Porque só ela sabe tudo sobre sexo.
É.
Se você não é o Drauzio Varella, você não pode falar sobre medicina. Porque só ele sabe sobre medicina. Isso é um fato. Isso não
Drauzio
é
Varella sabe tudo. Ele pode falar o que ele quiser.
E acho que a síndrome do impostor vem desse lugar de achar que... Sempre existe alguém melhor, logo eu não posso fazer.
E sempre existe alguém que vai fazer melhor e alguém que já fez o que você queria fazer.
Exato. E você não... E se você fizer, vai ficar um lixo, ou alguém vai virar e falar, ah, o seu é um lixo, eu sei fazer isso muito melhor. Coisa que eu nunca vi acontecer na vida.
Sim,
mesmo
exatamente.
Na internet, onde os haters estão aí. Eu acho que a gente pode dividir... Isso em duas partes. A parte que atrapalha o dia a dia de todo mundo, no dia do trabalho, por exemplo. E nós, como, entre aspas, criadores, né? Artistas, a Mari escritora, eu aspirante a cineasta.
Pô, parar. A síndrome do impostor.
A gente
cineasta.
Pode dividir.
O bicho tem um mestrado em cinema.
É, eu sou mestre.
Então.
Uala.
Aspirante a cineasta. Ah, pronto.
Então vamos dividir em duas partes. Dia a dia do trabalho e a parte de criação.
É isso.
Como que é pra você, Mariana Alexandre?
Já comecei
na sua área. Você é especialista no seu assunto?
Nem um pouco. Eu sou farmacêutica, certo? Todos sabem disso? Não, mentira, vocês não sabiam disso, eu acho. E eu trabalho numa indústria farmacêutica, numa área que se chama assuntos regulatórios. Parece chato, não é chato. Não é chato.
Há controvérsias. Não, brincadeira, é muito legal, mas assim, eles só fazem parecer super legal um negócio que é muito chato. Que é escrever bula, basicamente.
Não é, pode parar, não é só isso. É, a gente faz várias coisas legais. Só não posso ficar falando aqui porque eu vou falar demais. Mas é, então, eu não sou especialista no assunto, mas é muita coisa. Então, a minha área é uma área muito técnica, a gente, né, tá sempre acompanhando regulamentações e tal, legislações e tudo mais.
Falar com a Anvisa.
É, e não é a Ancine.
É, eu sempre falo Ancine, é que assim não existe mais, eu tenho saudade.
Saudades. E aí, é uma área muito vasta, muito densa. Então, você tem a sensação, às vezes, de que você nunca vai saber tudo. E você nunca vai mesmo. Porque você não vai enfrentar todos os tipos de situação dentro da sua vida. Só que isso gera uma ansiedade do tipo, meu Deus, sou eu uma farsa? Estou eu, tipo, caminhando ou não? Tá todo mundo sabendo mais que eu e eu não? Então,
será
isso
que o RH
é dia
vai descobrir,
dia.
Vai me ligar e vai me demitir.
Exato.
Sumariamente?
Exato. Tipo, ah, isso aqui deu muito certo, foi muito legal. Ah, mas também, né, passou por 5 revisões e tal. Não,
não
foi,
fiz sozinha?
Não fiz sozinha, tá, não sei o quê. Então, você acaba tirando um pouco o seu mérito das coisas. Assim, eu, no caso, Mariana, né? Então, é uma questão diária você lembrar de, tipo, não, eu contribuo, eu sei, eu tô aqui, tô caminhando, tô aprendendo, não vou saber tudo nunca, porque ninguém vai, e tá tudo bem. Então, dia a dia é esse.
Eu tenho
meu
duas perguntas.
Meu feijão com arroz, assim, minha segunda-feira de manhã é... sou eu uma fraude?
Seria eu uma fraude? Ou, não é nem essa pergunta, seria eu uma fraude, é quando vão descobrir que eu sou uma fraude, que eu sou uma fraude, com certeza.
Exato, eu fui promovida há pouco tempo, né?
Uhum.
E mesmo com a promoção, você fica tipo, ah, meu Deus, agora fui promovida, agora eu preciso mostrar mais ainda. E
agora eu vou precisar aprender a fazer. Porque
sei.
Eu não sei.
É, tipo, se eu não soubesse, eu não teria sido promovida. E eu acho que pelo menos o meu olhar sobre mim é sempre muito, uma cobrança muito maior, assim. Então, eu brinco, né, que o chicotinho é grande. Então, às vezes eu tô tipo, ah, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E nem era isso que esperavam que eu fizesse, sabe? Então...
Ou quando te elogiam, é tipo, não, imagina, eu não, né, não fui eu,
não
fui.
Não, fui, mas assim, tipo, não fui só eu tava no lugar certo, na hora certa, tudo certo. Ah, porque deu tudo certo, porque nesse processo aqui tava já tudo bem encaminhado, então...
Não tinha como dar errado isso aqui.
É, e sempre tem como dar errado, né?
É, tem uma pergunta, então, pra gente tentar investigar esse assunto. É, você acha que isso tende a ser maior porque você é mulher, de alguma forma?
Com certeza.
Quer dizer, você não é mulher de alguma forma, né? Você é mulher, mas isso de alguma forma interfere pra você ser mulher, você acha?
Com certeza. É, mulheres são cobradas duas vezes, assim, pra serem efetivas e boas no que elas fazem. E tem o além de que mulher não pode bater no peito e se sentir orgulhosa do que fez. Então, porque você tá sendo metida, né? Convencida. Então, um homem que faz isso, que fala, nossa, eu fiz isso, fiz muito bem e tal, ele é confiante. E uma mulher que faz, não, ela sempre tem que meio que se botar um pouco pra trás.
Ela tem que ser sempre legal.
Sim, ela sempre tem que ser humilde, entre aspas, né? E falar, não, veja bem, ah, isso aqui, imagina, que isso, não foi bem assim. Só que isso acaba entrando no seu subconsciente, assim, você realmente... É, mesmo quando você acha que você fez um bom trabalho, é difícil de assumir, mas é difícil você achar que você fez um bom trabalho, porque é difícil, assim, você é cobrada duas vezes. Eu não sei se é uma cobrança em todas as áreas da nossa vida, mas você realmente duvida muito mais de você. Homens têm muito mais certeza. Tanto que hoje homens estudam muito menos, né, do que mulheres. As mulheres estudam muito mais e as mulheres chegam menos longe, né? Porque a gente não consegue, assim, porque não a gente não consegue, as pessoas não nos deixam chegar.
É, então, tem isso, tem a autocrítica, né, muito forte, e tem a crítica externa, né.
Uhum.
Acho que tem um exemplo muito bom, que é essa música da Anitta nova, que no final ela só faz uma participação, na verdade, né, não é nem dela. Que no final ela fala, tipo, ah, eu sou foda, sou milionária, e a galera, tipo, ai, olha que ridícula essa menina, olha o que ela tá falando. O resto inteiro da música tem dois homens cantando a mesma coisa, ninguém falou um A. A Anitta fala em 30 segundos. Não tô defendendo a Anitta, que longe de mim.
Longe de mim.
Mas ela fala em 30 segundos, eu sou foda, milionária. Não mentiu, porque
então,
ela é milionária.
Você pode... Eu, por exemplo, não tenho várias coisas contra a Larissa, mas se ela mentiu, ela não mentiu.
Não mentiu, ela realmente é milionária, patroa. Enfim.
Não,
e aí...
Brincadeira.
Aí o sarrafo é muito mais alto pra medir a mulher, né? A mulher não pode ser foda e falar que é foda. O homem tem que ser foda, né? O homem é foda, se ele não for foda, ele é mulher. Né? É. Tipo, ele é inferiorizado, ele é feminilizado.
Não, e ele tem essa questão dessa confiança, assim. Eu tenho um amigo que... Eu não sei se eu posso falar isso, eu vou falar depois que a gente corta. É, a gente trocou... Ele trocou de emprego há pouco tempo. E... Quando ele recebeu a proposta, ele falou, ah, eu vou pedir mais. E, assim, eu jamais faria isso, sabe? Eu jamais faria isso. É meio que assim, vocês estão fazendo o favor de me contratar. E é esse o sentimento que... E se eu tenho certeza que se fosse eu no lugar dele e eu pedisse mais, o olhar pra isso ia ser muito diferente. Ia ser, nossa, olha que folgada, é. Olha que... Né? Então, assim,
nem
mulheres
entrou,
não negociam
um
salário. É, a gente sempre aceita o que vem, porque qualquer coisa que a gente faça fora dessa caixinha é visto com maus olhos, assim. E aí a gente acaba não fazendo também, né?
É lógico, porque aí você tem que ir contra a sua própria síndrome e tem que provar pro mundo. Ou seja, o mundo está só assinando embaixo da sua própria síndrome do impostor, né?
Sim.
Aí você tem que ir contra o que você tá achando, contra o mundo pra fazer, e ainda depois chegar na frente e falar, ah lá, metida. Chegou a metida ali, ó. Se acha, essa menina se acha.
Sim,
nem
exatamente.
É tão bom assim, não.
É, exatamente. Então, homens, a vida é muito mais fácil pra vocês, né? Essa novidade zero. Choca zero pessoas.
Eu acho que também tem uma questão de... A síndrome do impostor do homem não é que não existe, eu acho, né? Eu acho que eles
não,
fazem isso
existe.
Para afirmar e tentar se convencer de que eles são bons e eles não sendo,
existe,
sabe?
Mas eu vejo diferenças, por exemplo. Eu vejo ela em você, mas eu vejo ela muito, muito diferente. E assim, foi bom ver em você, diferente do que em mim, porque me incentivou a fazer várias coisas que eu queria fazer e eu não fazia, que a gente ia chegar lá. Mas você ainda faz, entendeu? Tipo, existe, mas você consegue passar por isso de uma forma... mais tranquila do que as mulheres que eu conheço, por exemplo. Que se sabotam mesmo,
sim.
Né? Então, ela existe, sim, em homens. Não tô falando que não. Mas tem uma camada de machismo a menos.
Lógico, é.
Então,
é uma luta externa a menos, né?
É, então é bem, bem diferente.
Sim, e não, o que eu tava falando é que eu acho que os homens que se posicionam, tipo, ah, eu sou foda, eu consegui, eu conquistei, eles estão fazendo isso para provar pra si mesmos que eles não são impostores. Eu duvido que eles realmente acreditem que eles são foda, assim, sabe? É o bom e velho, tipo, cachorro que ladra, não morde, sabe? Eles tão latindo, tão gritando pra todo mundo, né? Tão urrando que são machos, que são fodas, pra provar que são, assim, né? Tipo, porque se eu não falar, ninguém vai achar que eu sou foda, eu preciso me assumir. Então, eu acho que é um... Sim, é mais fácil pros homens, porque a sociedade não vai te julgar se você se dizer foda, mas eu acho que o homem se dizer foda também é uma forma de tentar se provar, né?
Sim.
Só que, né, não
nem
tem,
todos,
não,
eu acho.
Não tem a parte externa, né? Tipo, não
Sim.
tem a sociedade inteira julgando e falando, ah lá.
Sim.
Quer dizer, tem, né? Mas não é tão grande quanto da mulher.
Exato. E aí tem a parte do trabalho. E você, no seu trabalho, como que é essa síndrome do impostor? Trabalho, dia a dia.
Complicado. Porque eu construí um império do zero. Brincadeira. Não, é complicado porque eu montei uma empresa.
Empresário. Milionário.
Eu sou foda. Milionário. Spotify não derruba a gente, pelo amor de Deus. Não, então, eu sempre trabalhei CLT, né? CLT não, PJ, porque CLT eu trabalhei uma vez na vida, né? Já trabalhava com design, com vídeo, e aí, enfim, eu entrei numa empresa, comecei como freela e acabei montando a minha própria produtora de vídeo, que hoje tá funcionando super bem, né? 3 anos depois, 4 anos depois de que a gente montou, eu e o John, meu sócio.
Beijo, John.
E eu acho que é complicado porque eu tenho muitas coisas de síndrome do impostor do dia a dia no trabalho, principalmente quando envolve negociar com o cliente financeiramente falando, porque eu também sinto que eles estão fazendo um favor pra mim, me contratando, e não é, né? Eles precisam que eu faça, é uma troca, né? Eles precisam que eu faça, eles têm dinheiro. Eu faço, eles me dão dinheiro, né?
Você tem tempo e técnica, eles têm dinheiro e necessidade.
Exato, esse é o combinado. Eu sinto que tem muito isso, principalmente nessa parte de negociação, né? Tipo, a minha pergunta sempre que alguém me pede um orçamento é responder quanto você tem. Eu não vou, tipo, ah, é alto, vou negociar e tal. É, isso talvez seja um trauma, porque o meu pai, ele é um cara que negocia tudo, sempre. Ele vai comprar uma meia, hoje não, hoje menos, mas antes ele ia comprar uma meia, assim, ele causava 20 minutos pra ter 30 centavos de desconto, sabe? Claro, ele já conseguiu coisas muito, uns negócios muito bons, mas assim, essa coisa de negociar, de bater, de brigar, entre aspas, não serve pra mim, assim.
Ele ganha estrelinha na Atfinanças.
É. Pra mim nunca funcionou. E eu tenho essa questão, a síndrome do impostor bate muito em mim, do tipo, quem sou eu para cobrar tão caro assim? Né? E tem uma questão quando você faz um trabalho que é. Acho que acontece muito em comunicação, assim, vamos supor. Alguém me contratou pra editar um podcast ou pra editar um vídeo. Eu edito vídeos e, enfim, áudios, enfim, há pelo menos uns 10 anos. Pelo menos, se não mais. Eu vou fazer isso muito rápido. Aí eu penso, putz, eu tô cobrando uma grana pra fazer um negócio que eu vou fazer em uma hora? Sacanagem. Mas eu não tô... Essa uma hora que eu tô fazendo não é essa uma hora. Eu tô fazendo os 10 anos de experiência, todos os cursos que eu investi, mais essa uma hora, né? Então, tem essa questão de eu não consigo cobrar muito, porque eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu vou fazer isso rápido, né? E aí você olha, você abre o YouTube, você abre o Vimeo, você abre o Pinterest, tem milhões de coisas muito melhores, muito superiores, muito mais bem produzidas do que você faz. Aí você olha e fala, mano, eu não sou bom, eu não vou cobrar alto, mas ao mesmo tempo eu aprendi a cobrar e ter uma relação de confiança com os meus fornecedores de financeiramente estarmos alinhados aí. Às vezes tem menos dinheiro, às vezes tem mais dinheiro, eu confio que eles estão falando a verdade que eles não têm mais dinheiro, eles confiam que eu vou entregar bem o trabalho. Uhum. Mas no começo era muito isso, eu não achava que eu era bom o suficiente, mas eu bancava. Então, tipo, várias vezes eu peguei demanda de trabalho que eu não tinha muita certeza se eu sabia fazer, mas banquei que eu sabia, peguei o trabalho, aprendi fazendo e devolvi. Então eu sinto que a minha síndrome do impostor no dia a dia do trabalho não me afeta tanto, assim, não me paralisa e...
Você aprendeu a lidar com ela.
É, eu passei por cima, porque profissionalmente falando, eu, né, entre aspas, sou bem sucedido e nunca tive um problema muito sério, assim, de trabalho, de pessoas. E eu acho que isso fez minha síndrome do impostor do dia a dia profissional reduzir bastante. Mas é foda, porque você sempre meio que busca aprovação, né? É que eu acho que buscar aprovação é natural. A síndrome do impostor é quando isso é muito grande e começa a te impedir de aceitar as próprias conquistas e de achar que você é uma fraude.
É, mas eu acho que a síndrome do impostor é além de aprovação, porque é uma aprovação meio interna, né? Tipo, não é aprovação externa. A aprovação externa vem, por exemplo, o que eu falei, veio a promoção, é uma aprovação externa. Mas é uma coisa interna de tipo, putz, será que eu tô enganando essa galera?
É não aceitar o externo também.
É, né? Exato. É você não acreditar, você tem que aprender a acreditar no que as pessoas te falam. Tipo, meu, você é bom. Na verdade, não deveria precisar chegar até aí, né? Deveria você se achar bom mesmo. É, enfim, mas...
É, isso vai em todos os níveis, né? Tipo, quando alguém fala, ah, nossa, você tá muito bonito. Dificilmente falar só, valeu, obrigado.
É,
tipo, não, imagina.
Essa blusa é linda, ai, paguei 10 reais.
Não, achei no lixo. Essa aqui eu achei no lixo. Eu bati num cachorro que dormia em cima dela pra usar. É isso.
É, tipo, 10 reais no... Não posso falar, né? Pi, em qualquer loja.
Na loja pi, de trabalho escravo. É isso, a gente não aceita nem elogio. Então, eu acho que a síndrome do impostor é essa camada que nos impede de ter certeza do que a gente faz e de aceitar que os outros estão falando que você faz bem. Você pensa, tipo, uhum. Várias vezes eu ouvi, tipo, ah, nossa, isso ficou muito bom. Ah, mas isso aí é meu amigo. Essa pessoa aí, ah, tá muito bom, mas você tá falando que você gosta de mim, você, sim, quer me agradar.
Aí a gente entra na segunda questão da síndrome do impostor, que é a autossabotagem, né? E aí a gente tem muitos pra falar sobre isso.
Todos os níveis, né?
Sim.
Você é Mariana, escritora renomada.
Renomada.
Como você chegou nesse patamar de escritora renomada?
Que renomada? Não tem nada de renomada. Mas não tem mesmo, isso é fato. Não é síndrome do impostor. Primeiro, eu só consegui me autodenominar escritora esse ano, sendo que eu escrevo há sei lá quanto tempo. Acontece que a minha escrita, ela sempre foi muito orgânica. Então, tipo, vinha a inspiração, vinha o texto praticamente pronto. Na minha cabeça, eu só explodia pra fora. Era basicamente isso, paria. Paria o textinho. E eu sempre gostei muito de escrever e tal. Só que era muito quem sou eu pra fazer isso. Então, eu não sou ninguém. Nunca fiz curso de escrita, nunca... Né, sou farmacêutica, trabalho, não tem nada a ver com isso. Pouco tem a ver com isso, porque eu tenho que escrever muitas coisas no trabalho, e era o que eu mais gosto de fazer, assim. Então, demorou anos até que eu me convencesse, tipo, e muita gente falando que, tipo, meu, você pode fazer isso. E aí eu postava textos, assim, no Facebook e tal, e tinha sempre muita aprovação. Nossa, você escreve muito bem, não sei o que, não sei o que. Até que um dia demorou, assim, de verdade, eu acho que eu comecei a escrever sempre, não lembro quando, mas mais frequentemente em 2015, 14, por aí, e a gente tá em 2020. E sim, foi em 2019 que eu falei, não, peraí, quero criar um negócio, tive a ideia da newsletter, que aí nasceu o Panela de Pressão, que se vocês não assinam, assinem lá. Então, a cada 15 dias eu escrevo um texto e mando pra quem quer ler. Basicamente foi o jeito seguro de fazer isso, assim, eu tinha muito medo das críticas, muita gente fala, você precisa fazer uma página, você precisa fazer um blog, você precisa fazer alguma coisa, só que eu tinha muito medo da primeira pessoa que não gostasse, assim, né, então eu recebi algum comentário muito ruim, eu não ia saber lidar com isso, então eu falei, bom, o newsletter é protegido, porque a pessoa se inscreve, ela recebe se ela quiser, se ela não quiser, ela se desinscreve e é isso.
Ela lê se ela quiser e ela responde se ela quiser muito.
Exato, exatamente. Não é uma ferramenta que tem interação, tipo comentário, like e tal. E isso ajuda, né? Porque a gente vai entrar nas redes sociais também, mas é um inferno isso, né? De você saber quantos likes teve. Ah, teve menos que da outra vez, então ficou menos bom e tal. E enfim. E então foi mais de uma forma segura. E mesmo quando eu criei a panela de pressão, eu me sabotei muito. Então, eu coloquei 15 dias e aí eu mandava uma vez a cada 2 meses. Porque eu realmente, tipo, eu não tenho nada pra falar. Não tenho nada pra fazer. Tipo, não vai ficar bom. Ou, o outro ficou muito bom, esse não vai ficar tão bom. Então, não vou mandar. E aí... Aí veio o câncer, na verdade, que meio que mudou a chavinha, assim, do tipo, meu, eu quero fazer isso, eu tenho esse tempo nesta vida para fazer isso, e sem grandes coisas emocionais, assim, não foi, foi só uma questão de mudar a chavinha mesmo, e eu me propus a escrever frequentemente, e eu tinha mais sobre o que falar, assim, e eu entendi que a escrita, na verdade, ela é prática, muito, não só a inspiração em si, mas é muita prática, e que nem todos, eu acho que foi um processo de entender que nem todos os textos vão ser a sua masterpiece, assim. Então vai ter, tem uns que eu escrevo e falo pro Aida, nossa, esse tá horrível. E eu vou mandar mesmo assim, porque foi o que saiu.
Nunca tá.
Não, e foi o que saiu, assim, tipo, não. Eu parei de procurar o texto perfeito toda vez que eu faço, porque isso me levava a não mandar, a não fazer, né? Então, agora que eu tô conseguindo manter a consistência de 15 em 15 dias, o retorno tem sido muito bom, assim, tipo, então as pessoas gostam, e se não gostam também ninguém me fala, e também tá tudo direito de não gostar, e tá tudo bem, esses dias tive um unsubscribe também, alguém se desinscreveu, e eu lidei super bem com isso, você nem ouviu falar sobre isso, tá falando, que aí, fica aí, tá tudo bem.
Como que é, você deixa as borboletas livres?
É, exatamente, se elas voltarem... E é isso, assim, então agora eu consigo dizer que eu sou escritora, porque basta você escrever qualquer coisa com, né, se você escreve um poema ou não sei o que, você é escritora.
Um haiku.
Eu não preciso,
Um haiku que são 3 palavras.
Exato,
é um
e
poema.
Assim, eu entendi isso, você não precisa, e aí eu ficava, com quem sou eu pra falar que eu sou escritora numa terra que existe, sei lá, fala um escritor, muito bom. Ó, Paulo Coelho, brincadeira. Enfim, que existem muitos escritores muito boas, e tipo, muitas referências minhas, inclusive, tipo, a Clara Verbuck e tal, eu não me comparava, assim, não achava que eu podia estar no mesmo patamar, e eu nem acho que eu esteja, mas se eu escrevo, as pessoas leem, as pessoas consomem, eu sou escritora, basta...
Basta
daí,
querer. Basta seja sua própria
daí.
Escritora,
é,
já diriam os
exatamente.
Coaches.
É, e aí isso, essa coisa de ter a consistência e tal, e desbloquear essa escritora que tava presa, gerou outros projetos que vão sair mais pra frente, fica aí o hashtag vem aí.
Tem outros projetos aí, eu não posso dizer, o empresário não deixa, mas vai ser muito bom. Eu tô atacando de DJ também.
Fica o hashtag vem aí, e só foi umas, assim, só teve coisa muito legal que me fez muito bem, e eu acho que já vou parar de falar, prometo, mas o que eu tive que internalizar, tipo assim, toda vez que você não faz um projeto por achar que você não é bom o suficiente, só que é luto de uma pessoa só. Só você sabe o falta daquele, porque ele não existe, ele não tá no mundo, as pessoas não sabem que ele um dia existiu na sua cabeça e não sabem que um dia ele morreu. Então só você fica sofrendo por aquilo, tipo, enquanto ele não existe, ninguém sabe.
Uhum.
E aí, você tem esse tempo pra botar no mundo, sabe? Então você tá aqui, bota aí, faz. E uma coisa que eu aprendi muito com este meu consagrado é que, tipo, dar certo é muito relativo. Você fez, você quis fazer, você quer que exista, já deu certo, né? Então, qual que é o propósito? O propósito é vender 50 mil livros? Ou o propósito é, de fato, escrever um livro. Uhum. E pôr, colocar a sua arte pra fora de um jeito? Então, qual, é fazer uma série pra distribuir de graça pra que essa série exista? Ou esse é o melhor? Que tudo bem também ser esse seu objetivo, né? Mas você só vai conseguir fazendo. Esse livro só vai existir se você escrever esse livro.
E só vai existir um livro melhor que esse quando esse existir, quando existe esse um existir, melhor.
Exato. E aí tem a questão de, ah, várias pessoas já fazem isso, qual é a originalidade do meu? Várias pessoas fazem várias coisas, eu vou fazer de um jeito diferente.
É, e tem muito o paralelo nesse, tipo, quando você vai, sei lá, ver uma obra de arte no museu, um quadro, aí você fala, ah, meu sobrinho faria isso. Mas tá bom, mas seu sobrinho tá exposto aqui.
Mas seu sobrinho fez?
Sim, seu sobrinho não fez e seu sobrinho não tá aqui. Então, assim, tá bom.
E se ele fizer, tá ótimo também.
Se ele fizer, a gente põe aqui, né? Tá tudo certo.
Exato. É isso, então assim, falando agora parece que eu sou super plena, mas não é. E é uma crise diária, assim, então... Tem semana que eu falo, ah, eu não sei o que escrever, não quer, não vou mandar.
Eu acho que eu vejo muito que, acompanhando o seu processo, assim, você derrubou a síndrome do impostor a partir do momento que você começou a se afirmar. É um processo de fake until you make
fake
it, né?
Make
tipo,
it.
Eu vou dizer que eu sou até eu achar que eu sou, e aí eu vou me posicionar como uma escritora, né? E é isso, eu acho que você só vai ser uma ótima escritora quando você escrever. Você não nasceu uma ótima escritora, né? Tipo.
Exato.
O melhor escritor do mundo, o Gabriel García Márquez, não saiu com um texto pronto na cabeça quando ele nasceu. Ele escreveu muito pra ganhar um prêmio
Nobel,
sabe?
E pra você chegar no seu melhor livro, você vai ter que escrever livros muito menos bons, assim, né? Então, é um processo, é prática, é você fazer. Então, acho que foi essa questão. E aí tem... O primeiro panela que eu mandei, o título era Antes Feito do que Perfeito. E, de fato, é isso. É tipo, põe no mundo, não precisa estar perfeito, e porque essa busca da perfeição, quando a gente atinge, é muito ruim. Então, teve um texto que foi que eu mandei no panela, que acho que foi um dos melhores, na minha opinião, e que teve mais retorno, que aí, nesse momento, eu falei, fudeu, porque eu nunca mais vou... Porque escrita é isso, esse é o bonito da escrita, né? Nenhum texto, você pode escrever a mesma coisa, nunca vai sair igual, assim... Porque meio que você ingessa aquele momento do que você estava sentindo daquele jeito. Nunca mais vai sair esse texto, mesmo porque esse era o momento que eu estava vivendo. E vai sair, o próximo vai sair pior que esse. E tá tudo bem, porque esse texto não é aquele, né? É como filhos, né? Esse filho não é aquele. Então, tipo, é isso, é você entender que tem hora que vai ficar bom, tem hora que vai ficar não tão bom. Eu acho que você tem um limite, assim, de qualidade também. Você não vai botar, sei lá, se eu escrever um texto e achar muito ruim, eu não vou querer. Mas se é o que eu tô sentindo, arte não é ruim, entendeu? Acho que é essa que é a questão. Arte é arte. Acho que não tem... Ah, o bom da arte é que ela pode ser ruim pra algumas pessoas e pra outras ela é boa. E é
essa
isso.
Essa é a função, né? Senão...
Exato, essa é a função. Não existe não arte errada, né? Não existe arte errada. Né?
Ah, tem algumas que são.
Tipo Romero Brito.
É, Romero Brito.
Mas não existe arte errada. Então você pode fazer, vai agradar algumas pessoas, não vai agradar outras. E eu confesso, ainda tenho muito medo de não agradar. Assim, muito medo mesmo. Mas tá muito menos pior do que era há um ano atrás.
É, e é melhor você não agradar alguém do que você não se agradar, né?
Exato. Aí, tipo, você não quer agradar, você não quer desagradar as pessoas, aí você fica com aquele sonho, aquela arte presa em você.
Que
e
se poda.
Nunca vai existir. Só você tá sentindo o luto daquele projeto que nunca nasceu, porque ninguém nem sabe que ele existe. Então, é isso. Tem que botar a cara no sol
Bota
e fazer.
Botar a cara no sol, mano.
É, e fazer e... E aí, contar com os amigos pra fortalecer, assim, pra divulgar e tal. Por isso, qualquer coisa que hoje minhas amigas façam, eu sou a primeira a botar, tipo, meu, a divulgar, a falar. A primeira não, né? Mas uma dessas. Porque é muito importante isso, né? Tipo, é muito importante você valorizar o que as pessoas fazem, porque provavelmente já passou por muitas camadas de autossabotagem pra conseguir fazer. Sei lá, tudo aí.
É, o meu processo de entender isso foi... Até fiz alguns vídeos, e aí provavelmente quem viu vai ouvir duas vezes, mas foi isso, é de entender que o meu processo criativo Eu entrei num questionamento que originou tudo isso, foi assim, eu gosto de fazer o que eu faço, né? Por exemplo, eu gosto de fazer uma série porque eu gosto de ver a série pronta ou porque eu gosto de fazer uma série? Né? Então, você gosta de escrever porque você gosta que as pessoas leiam ou porque você gosta de escrever?
Uhum.
Né? E aí, eu acho que não tem uma resposta, né? Eu meio que...
É, meio que os dois, pra mim.
É o equilíbrio dos dois, né? Então, eu acho muito que... eu até falei isso em um dos vídeos. Eu acho que a arte é a arte pra quem vê e o processo criativo é a arte pra quem faz.
Uhum.
Né? Então, na hora que você sentou pra escrever, você está se alimentando da sua arte. Na hora que você põe pro mundo, você está expondo ela pras outras pessoas se alimentarem dela.
Uhum.
Né? Então, o processo criativo tem que ser... não vou dizer bom, porque nem sempre ele é bom, mas ele tem que ser... Ele tem que te enriquecer de alguma forma, né? Que é o que eu acho que é arte, né? Ela vai te enriquecer de alguma forma. Então, o processo tem que te enriquecer, tem que te ajudar a organizar pensamentos, tem que te ajudar a processar fatos, tem que te ajudar a contar uma história que você quer contar. Eu acho muito isso. E assim, no Mito Impostor é meio que você começa a escrever e vai amassando até uma hora que você não vai escrever, porque se botar uma palavra e não for boa, eu não vou pôr, né? É tipo... o tentar ser tão bom que eu não vou fazer nada porque eu prefiro não ser nada do que ser ruim.
Exato,
né? Tipo,
do que ser médio, né?
E eu acho que tem muito isso das redes sociais como régua, né? Porque eu ouvi na escola várias vezes, por exemplo, tipo, o fulano era um grande pintor, mas ele só foi reconhecido depois que ele morreu. Imagina esse cara, o Van Gogh, né? Tipo, sei lá, que ele só foi reconhecido depois que ele morreu, eu acho que foi ele. Então, tipo...
Sei.
Ele achou que ele era um fracasso, e se ele resolvesse parar de pintar,
exato,
sabe? Tipo... Nem todo mundo é o da Vinci que se acha foda e faz tudo, né?
Uhum.
Porque é foda. E eu acho que é muito isso, tipo... A gente tá num momento de sociedade que as redes sociais são um termômetro de sucesso. Né? Não deveriam, mas são. Então, se eu postar alguma coisa aqui e tiver 2 likes, eu cheguei nesse nível. Se eu tiver 100, eu cheguei no nível maior. Então, eu quero chegar no 100, eu quero chegar no 1000, eu quero chegar no 1 milhão. Né? Então... se eu fizer um texto, eu quero que ele seja o mais compartilhado, quero que ele vire viral, eu quero que, né, a Isval Verde compartilhe meu texto no Stories.
Uhum.
Mas não é isso o sucesso,
não é isso,
né? O sucesso tem que ser palpável. E eu acho que o que eu comecei a fazer foi muito botar objetivo pro projeto, assim. Tipo, esse projeto tem este objetivo. Se ele ultrapassar esse objetivo, perfeito. Então eu vou alinhando as expectativas comigo mesmo. E às vezes não chega. Às vezes eu olho e falo, putz, meu objetivo era esse e não consegui, né? E tem muito do se autoafirmar, assim, né? Tipo, eu lembro quando a gente recebeu os primeiros prêmios, assim, pelas webséries que a gente fez, as pessoas vinham, nossa, que foda, vocês receberam um prêmio, parabéns. E eu pensava, mas nem é um grande prêmio, assim. Ah, mas é um prêmio pequeno, mas é, sabe, tipo, não, cara, aceita o prêmio. Se assim, alguém olhou e falou, esse negócio vale a pena premiar,
para de
sabe?
Tirar o mérito do seu prêmio.
Não é o Oscar, mas não é pra ser mesmo.
É.
Assim. Se for pra ser um dia, vai ser. Eu acho que é muito isso, né? Tipo, você não vai fazer um livro pra ser o prêmio Nobel da literatura.
Exatamente.
Você não vai fazer um filme pra ganhar o Oscar. Você vai fazer um livro pra ser um bom livro. Se ele for o prêmio Nobel, melhor, né? E eu acho que é isso. Você entender que... Antes feito do que perfeito. E o que você fez, alguém já fez. E alguém já fez melhor. Você pode olhar pra isso e tentar, né, se ajustar e tentar fazer o mesmo processo. Mas é isso. Tipo, a síndrome do impostor não pode te barrar de criar... Tem que ser uma linha segura de autocrítica, ele não pode te derrubar, né?
É, Ivo, o que eu aprendi nesse vídeo que você fez é usar a sua autocrítica como aliada, né? E não te sabotar. A minha sempre me sabotou. Então, tipo, eu não vou fazer porque eu não acho bom, esse texto não tá bom, não vou mandar. Não tô com tempo, não vou fazer. Não, que ninguém vai gostar, não sei o quê. E quando você usa a autocrítica como aliada, né? Eu acho que você pode falar melhor sobre isso, porque você já falou uma vez. Mas muda, né? Então, tipo, puta, o teu texto ficou bom. Então, esse... Eu já sei o caminho que eu quero ir. Então, esse aqui ficou um pouco menos, beleza. Então, acho que eu posso mudar isso, posso mudar aquilo. Tipo, você vai... Não usando ela como material pra sabotagem, mas pra impulsionar pra frente. E parece que é difícil de mudar essa chave, mas não é. Assim, pelo menos pra mim foi meio...
É só fazendo, né, que você consegue.
Fazendo você consegue. E fazendo você vai melhorando muito, né? Então, tipo, você mesmo me falou, nossa, eu vejo seus textos hoje, eu vejo muito melhor do que tava antes. Então, por quê? Porque eu tô escrevendo mais frequentemente.
E estudando, né?
E estudando, indo atrás. Então, tipo, eu quero E também acho que vale você se conhecer e entender o tipo de arte que você quer fazer, qual que é o objetivo. Então, por exemplo, eu entendi o meu estilo. Não adiantava eu querer fazer uma história tipo Harry Potter. Por primeiro, porque ela já existe. E segundo, que...
Porque você não é transfóbica.
Eu não sou transfóbica. E terceiro, que... Não é meu estilo. Tipo, não é o tipo de arte que tá dentro de mim. Então, não faz sentido eu ter essa ambição, né? Então, quando você se acha assim... Encontra, tá bom, esse é meu objetivo. Eu quero só que exista e que tenha lugar no mundo que, né, nasça e tenha carinha e que as pessoas vejam. A coisa fica mais... Mas, então, assim, nem todo objetivo precisa ser... Ah, eu vou fazer um Instagram e eu vou ter 2 milhões de seguidores em um ano. Tava, provavelmente você não vai, entendeu?
Mas, e tipo, se você fizer, pra quê, né?
Não, tipo, mas sei lá, esse é o seu ponto. Eu quero ser...
Digital influencer.
Tá lá. Porque às vezes não é o seu objetivo, mas às vezes é também. É... Mas, tipo...
Você só vai ser o digital influencer no dia que você criar o seu Instagram,
O dia que você criar seu Instagram. E você é digital influencer a partir do momento que você começar a compartilhar suas coisas. Uhum. As pessoas começarem... Você tendo 1.000 ou... Não, entendeu? 1.000 ou 2.000 ou 3.000.
É,
e, tipo, você
e,
já
e tem
é...
um ponto principal aí que é... Você não vai ser do dia pra noite.
Exato.
Isso não vai acontecer. Tipo, ai, de repente eu tenho 10k de seguidores, sabe?
Exato.
Não vai acontecer se esse for o seu objetivo, né? Ah, não. O primeiro filme meu estreou no Oscar, sabe?
Exato.
Tipo, ah, eu sou milionário antes dos 30. Poucas pessoas são, assim,
é,
né? E eu acho que o ponto é, bota o seu objetivo, entende os degraus que você precisa subir pra chegar lá, né? Então, tipo, ah, eu quero... Não faz isso.
Desculpa.
Eu quero ganhar o Oscar. Então, tá bom, pra eu ganhar o Oscar, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender isso, preciso testar isso, preciso fazer isso aqui, preciso fazer isso aqui. Aí eu vou chegar aqui, aí eu vou errar aqui. Você tem que entender que, né, ninguém nasceu
pronto.
O Cuarón, né?
É.
E você precisa ter alinhar as expectativas e entender, às vezes, também que você quer um negócio que você não vai conseguir.
Não,
e tudo bem.
Tipo, você não vai conseguir agora, talvez. Mas pra frente você consiga. Você vai, tipo, fazendo o seu caminho, entendeu? É mais a questão do... Aproveite o processo.
Exato.
Né?
Exato.
Aproveite
Se você
o
tá
processo.
Fazendo só pra ser famoso, talvez você possa fazer outras coisas, olha só.
Sim.
Tem outras coisas que dá pra fazer pra ser famoso mais
E não
do
tem
que...
problema querer ser famoso também.
Lógico,
tá
tudo certo.
Tipo, tá tudo bem, tipo, não tem problema.
Uhum.
Mas é um caminho até que Sim. isso aconteça, né?
É, acho que naturalmente a gente quer aprovação, né? E quando a gente faz arte, a gente é vulnerável. A gente se tá pondo vulnerável, né?
Uhum.
Então quando você escreve, você tá mostrando a sua vulnerabilidade
inteira.
Expondo.
É.
E você quer a validação disso. E a nossa validação atual é comentário, like e share.
Uhum.
Então a gente quer que isso aconteça porque isso vai nos validar, né? E aí, como amigos, a gente impulsiona os outros amigos, né? Quando são bons, quando não são, quando a gente quer ajudar o amigo, quando a gente realmente gosta. Eu acho que a gente pode ajudar os outros a derrubar a síndrome do impostor deles, mostrando, tipo, olha, isso aqui que você faz é bom. Ou, se você tem um nível de interação bom e a pessoa quer e tá aberta, dá um feedback real. Você fala, olha, isso aqui é legal. Pensei aqui, né, já que você está me perguntando, acho que se você mexer nisso aqui, acho que vai resolver, ó, tem essa referência que talvez te ajude.
Críticas construtivas e dadas com muito carinho e
E eu acho que desde
amor,
que este
né?
pedido, tipo, por exemplo, você nunca pediu uma opinião minha sobre um texto seu.
Uhum.
Eu não vou chegar e falar, olha, eu acho que se você tivesse trocado isso aqui, usado essa palavra... Não, você não pediu minha opinião.
Uhum.
Eu li o texto, eu gostei, eu não olhei com um olhar crítico de, olha, esse texto podia ser melhor. Se você chegasse e falasse, olha, escreve esse texto, você pode revisar pra mim, ver se faz sentido? Aí eu olhei e falar, ah, tá bom, peraí, então, deixa eu analisar a semântica, a estrutura,
uhum.
a narrativa. Não é, eu tô consumindo.
Sim.
E tem muito isso. A gente acha que todo mundo tem o nosso olhar sobre a nossa obra. E não tem, né? Você vai escrever um texto e vai falar, ah, esse texto não é o melhor texto que eu escrevi. Mas eu não sei, eu não tô dentro da sua cabeça, eu não li todos os seus textos. E eu tenho uma bagagem diferente da sua. E na hora que eu for ler, esse texto talvez me impacte mais do que o outro.
Uhum.
Eu lembro que teve uma semana que você falou, ah, esse texto tá meio ruim, eu vou mandar. E foi, sei lá, o texto que eu mais vi compartilhado nos stories, porque as pessoas se relacionaram muito.
Uhum.
E foi isso, tipo, às vezes sai de você um negócio e chega na outra pessoa um outro negócio muito incrível.
Uhum.
Então eu acho que, resumidamente, na minha cabeça, a partir do momento que você tenta racionalmente tirar a ideia de que você tem que bombar nas redes, ganhar prêmio, ganhar o Oscar, fica um pouco mais fácil, né?
É, você tira uma camada de cobrança,
É, porque você vai fazer, vai falar, você vai sentir super
Faz porque você quer
mal.
Fazer e porque você gosta de fazer. E
só faz.
Um passo de cada vez e as coisas que estão na sua cabeça tem que existir no mundo. Agora, no trabalho, se você tem a sorte de trabalhar com, né, com... o que você cria e tal, ok, já falamos. Mas no meu caso, por exemplo, que o trabalho é totalmente diferente, a minha dica para lidar com isso no trabalho é...
Fazer terapia.
É ser mais empático com você mesmo, assim, acho que... E lembrar que o seu olhar sobre você não é realmente o que o outro tá vendo em você, assim. Então, ter conversas, feedbacks, ajuda muito, muito mesmo. Então, alinhar a expectativa como tudo e qualquer outra relação.
Entender que no trabalho você é uma parte da engrenagem.
Você é uma parte da engrenagem, não é um relógio inteiro. E existir essas conversas mesmo. Tipo, ó, fiz um projeto, tal. O que que deu certo, o que que não deu, tipo, onde eu posso, sabe, e aí você tem uma noção de como as pessoas estão te vendo, e aí você tem noção do que elas estão esperando, e quando você sabe o que elas estão esperando, é mais fácil, né, então,
e aí entender que nada é permanente também, né, acho que quando a gente tá falando, por exemplo, de redes sociais, eu lembro que tava falando com o Rodrigo e com a Ruiva, eles falaram, ah, eu tenho muita dificuldade de me expor, eles são atores, né, tenho muita dificuldade de me expor, postar. Falei, gente, pensa assim, você vai postar hoje, fazendo sucesso ou não, daqui uma semana não vai aparecer mais, porque a timeline vai levar. Você vai fazer um projeto, você fez uma bosta no trabalho hoje, se não for uma bosta fenomenal que você vai ser demitido, semana que vem passou, sabe? Você aprendeu com isso, você seguiu.
Ah, erros são oportunidades boas de aprendizado.
E erros são esquecíveis.
São, você não é o seu erro, né? E é muito isso, isso também me ajuda muito na panela. Tipo, ah, esse texto tá ruim, tá bom, mas da próxima semana já tá aí, sabe? É, então, vai passar... E ninguém vai ficar, meu Deus, aquela menina escreveu esse texto horrível em 1900 e
não sei. Nossa, eu não gosto da Mari, porque em 13 de agosto de 2019 ela escreveu um texto que uma vírgula tava errada. Eu não consigo mais ler essa menina. Não dá.
Exatamente.
E tudo bem, é uma pessoa que tem ânsia, sabe? Eu acho que é isso. Tem que fazer e se gostar. Porque a gente tem muito... A síndrome do impostor é muito isso. Eu quero agradar todo mundo. Faz pra se agradar primeiro. Aí se agradar todo mundo, show. Senão você tá feliz.
Tem que estar feliz, exato. Você tem que estar feliz.
A sua arte tem que ser uma punhetinha.
Que horror. Que frase péssima.
A gente corta mesmo. A sua arte tem que ser um alto prazer, uma autoindulgência.
Exato. Olha, ficou muito mais bonito.
Muito mais bonito do que a frase que eu falei e cortei.
Não, você pode dizer agora. Você vai ter que deixar as duas.
Não, vocês nunca vão saber o que eu falei.
Ah, é isso então.
Mandem comentários, mandem críticas, comentários. Histórias pra cdt@substratofilmes.com. Substrato Filmes, cujo qual é a minha produtora.
Leiam Panela de Pressão.
Se inscreva.
O link
no
tá
link,
lá na bio.
No link da bio da Mari.
Sim, @MariAlexandre.
Isso. E é isso, ajudem seus amigos. Digam pros seus amigos que o que eles fazem é bom.
Exato, compartilhem, deem força pros seus amigos, pros projetos pessoais e pro trabalho deles também. E é isso, porque todo mundo tá aí lutando contra a síndrome do impostor.
E de forma alguma, isso é um pedido pra você indicar o conversa de travesseiro pra outras pessoas. Imagina, longe de mim.
A gente tem uma fanbase muito boa, sempre indica.
Eu amo. Então é isso?
É isso.
Boa noite.
Boa noite, gente.
Conversa de travesseiro.